Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá no ar o podcast Dois Pontos, toda quinta-feira chegando aí no seu celular, no seu fone de ouvido, pra gente falar de NBA. Eu sou Rodrigo Alves, tô gravando hoje aqui numa posição mais central na minha sala, da minha casa, porque perto da janela tá feia coisa, a obra tá comendo solta, estão serrando alumínio na varanda do prédio do lado, então espero que não entre aqui nenhuma barulheira, e se entrar, eu espero que o meu microfone altamente tecnológico dê conta de evitar a barulheira. Rafael Roque, você que está muito acostumado também com obras aí no seu prédio, tá tudo calmo por aí?
E aí, beleza, cara? Tá tudo calmo. Daqui a pouco eu ouvi barulho de pássaros.
Opa!
Na janela, você está me vendo que a gente está gravando agora. Agora a gente grava com vídeo.
É isso.
É que a gente pode, enquanto está falando, o outro pode fazer sinais. Aí a gente vai se comunicando.
Tipo,
enquanto
cala a boca! Cala a boca! Está falando besteira.
Isso. Exatamente. aquele emoji que eu adoro. Aquele que é o cara com a mão na testa, assim.
Isso.
É o melhor. Então, mas tá tudo tranquilo. Tudo em paz. Eu tô vendo, inclusive, a imagem me permite ver que você tá tal qual um correspondente da Globo News.
É isso.
Aí atrás, com a apuração das eleições americanas, e o fim está próximo do mundo.
O fim está próximo. Atrás de mim, nesse momento, o Ariel Palacios está falando alguma coisa aqui que eu não tô ouvindo porque eu tirei o volume da televisão,
alguma
mas...
Uma coisa genial, porque ele é genial.
É. Enfim, Rafael Roque, semana passada montamos aqui o nosso ranking dos melhores times campeões da NBA neste século, né? Se você, por acaso, aí que está ouvindo ainda não ouviu esse episódio, volta lá, porque foi um debate bem interessante. E hoje estamos aqui, mais um esforço para destruir a nossa reputação, seguindo aí uma sugestão do ouvinte Pedro Soares, que mandou um áudio na semana passada. É um áudio, aliás, muito bonito, de 18 segundos. Recomendo áudios nesse tamanho. Vamos ouvir o que pediu o Pedro.
Fala, Rodrigo. Fala, Rafael. Beleza? Pedro Henrique, de Coração de Jesus, Minas Gerais. Antes da temporada, teve aquele podcast sobre as duplas. Qual era a melhor dupla para a temporada? Agora, após a temporada, eu gostaria que tivesse um podcast de como saíram as duplas após a temporada.
Você vê que, Rafael Roque, áudio curto não dá tempo nem de dar tchau, né? Você percebeu isso. Então...
Ele mora em Coração de Jesus, mas não teve coração nenhum, né? Perdi esse tempo. Caboclo.
Não, mas ele seguiu as regras. As regras são áudio curto, então isso aí tá valendo já. Muito obrigado, Pedro. E a gente topou esse desafio. Sei lá por que a gente topou, porque isso é uma tremenda de uma roubada. O Regis Fontes também mandou uma mensagem no Telegram endossando essa sugestão do Pedro. Aliás, falando no Telegram, Rafael Roque, o grupo dos ouvintes do Dois Pontos no Telegram já tá com mais de 150 integrantes. Eu entrei lá hoje, tinham já 150 integrantes e mais de 900 mensagens não lidas. E aí eu simplesmente saí com medo, né? Mas se você aí é louco ou louca o suficiente para mergulhar aí nesse caos, procura lá, você acha o grupo de ouvintes do Dois Pontos no Telegram no link t.telegram.me/me, né? /ouvintes2pontos. t.me/ouvintes2pontos, sendo que o 2 é o número 2. E para mandar mensagem pra gente, você procura o nosso contato, que é NBA2pontos. Aí não é um grupo, é só o contato mesmo. Você manda lá seus áudios, manda seus textos para participar do programa. No fim desse episódio, eu vou dar uma passada ali pelas mensagens da semana. Mas hoje, finalmente, nós vamos revisitar o famoso ranking das duplas. Rafael Roque, você está pronto para jogar sua credibilidade na lixeira?
Claro que não. Vocês não estão vendo isso, porque não dá para ver pelo vídeo. Eu estou aqui fazendo não com a cabeça desde o momento do áudio.
Pois é.
Isso é um equívoco. Olha só, o tom desse episódio vai ser o quê? Vamos rir de nós mesmos. Né?
É isso.
Porque assim, algumas coisas a gente não tem a menor culpa. Aconteceram, enfim, né? Infortúnios.
É verdade, é verdade.
Mas... algumas a gente, né? Enfim, eu fui ouvir o episódio de novo ontem.
Eu também.
Na véspera da gravação. Eu gargalhava. Sério, é um negócio inacreditável.
É que o mundo mudou. O mundo mudou, Rafael.
A bolha, a culpa da bolha.
A culpa da bolha. Culpa da bolha.
Agora, esse negócio do grupo do Telegram vai bombar agora na free agency, que é um tema que você adora.
Vai.
Eu já comecei a te mandar trocas absurdas.
Eu sei. Eu já percebi que você está cavando aí um episódio sobre esse assunto. Vamos negociar isso aí, tá?
Não, tem que... Não, espera consolidar mais. Vamos esperar pelo menos a votação do início
dos
da temporada.
Estados Unidos? Da eleição americana?
Não, não. Essa aí não que promete. Essa aí promete se alongar. Não, mas vai ter a votação da data de início da temporada. A negociação aí. Enfim, Dependendo da hora que você esteja ouvindo esse episódio, já pode até rolar, porque a previsão era acontecer até o fim da semana, dessa semana que estamos vivendo.
É, e pode ter rolado também a eleição americana já, e a gente não sabe, hein, Rod?
Sim, pode. Pode. Mas já tem um negócio de pedindo recontagem aí.
É mais difícil. A eleição
É
americana é mais
complicado.
difícil do que esse dia aí da NBA.
Mas, enfim. Então vamos esperar primeiro, vai começar, porque aí tem as datas da Free Agents, tem as datas do que, aí a gente fala, né? Porque aí, senão também aí fica em cima de uma hipótese, aí fica difícil.
Muito bem, concordo. O Rafael Roque, esse episódio aí que a gente falou, que o Pedro sugeriu da gente revisitar, ele foi publicado no início de outubro do ano passado. É, antes do começo da temporada, obviamente. Aí a gente montou um ranking com 10 duplas que se formaram para a temporada 2019-2020. Então só valia dupla nova. Não tinha, por exemplo, Jokic e Murray, não tinha Lillard e McCollum, que eram duplas que já existiam na temporada anterior. Era só com as duplas novas, que muitos times formaram duplas novas, e a gente fez um ranking ali para avaliar quais eram as melhores. E hoje a gente vai revisitar esse ranking, refazer esse ranking, para ver se realmente a gente entrou aí na era das duplas da NBA, quais duplas brilharam mais na temporada, no playoff da bolha. E aí, antes de começar, Rock, eu vou listar aqui, obviamente, como é que ficou o nosso ranking em outubro do ano passado. Esse é o momento mais constrangedor desse episódio. Você tá pronto?
É, fazer o quê, né? Já tô aqui. Eu quero dizer que eu sou contra esse episódio desde o início, mas vamos lá.
Pois é, mas em que a voz do ouvinte é a voz de Deus, Rafael Roque. A gente tem que seguir aí o que o ouvinte manda. Então, se o Pedro pediu, a gente tem que fazer.
Até porque falamos, né? Então, se falamos, tá gravado.
Claro. Tá gravado. A gente fez assim, ó, nesse episódio do ano passado, a gente fez de baixo para cima, aí cada um ia escolhendo uma dupla para preencher. O Rock escolheu a décima, eu escolhi a nona, o Rock escolheu a oitava, e aí os nossos rankings pessoais foram se misturando, né? Virou um ranking conjunto. É, depois eu vou dizer também como é que ficou o ranking individual de cada um. Mas o ranking conjunto da previsão das novas duplas antes da temporada começar ficou assim. Primeiro lugar, Kawhi e Paul George. Já começou bem, não?
Pô, mas aí a culpa não é nossa. Vai. A culpa não é nossa. É assim,
Tá
sério.
bom, tá bom, tá bom. Calma, calma, calma. Kawhi e Paul George, primeiro. Segundo, LeBron e Anthony Davis. Terceiro, Harden e Westbrook. Quarto é maravilhoso. Curry e D'Angelo Russell. Quinto, Conley e Mitchell. Sexto, Walker e Tatum. Sétimo, Lonzo e Zion. Oitavo, Doncic e Porzingis. Nono, Embiid e Horford. Décimo, Butler e Dragic.
Décima é a cereja do bolo.
Pois é, mas só lembrando, por exemplo, Embiid e Horford não é nenhuma dupla direito no Philadelphia. A dupla seria Embiid e Simmons, mas Embiid e Simmons era uma dupla que já existia antes. O Horford era a novidade ali no Philadelphia. Por isso que as duplas são meio assim, tipo Conley e Mitchell, né? O Conley tava
Não,
chegando.
e também, e
É
também
meio
tem um
isso.
detalhe importante. Assim, o pessoal. Quando a gente fala dupla, no caso do Horford e Embiid, definitivamente, né, não era uma dupla, mas a gente, na verdade, quis falar sobre o que a gente vai dizer de novo, mas a gente quis falar sobre o encaixe, né, que era uma coisa de desafio. Agora, o pessoal tem. Quando fala dupla, o pessoal, principalmente mais antigo, né, tem a tendência a pensar sempre Space Jam, né? Space Jam não. Como é que é aquele jogo? Como é aquele jogo que tinha? Não é Space Jam. Space Jam é o filme. Como é que é o nome? Ai, Jesus, esqueci.
Esqueci
Enfim,
também o nome do jogo.
aquele jogo que tinha sempre duas duplinhas, era um armador e um pivô.
Isso.
Sempre isso. Então, não precisa ser assim a dupla, né? Pode
Claro.
ser. Pode ser dois armadores, dois alas, enfim, não é um problema. Como, por exemplo, Kawhi e Paul George.
É.
É, porque o pessoal fica com essa mania, tem que ser um grande ou um pequeno. Geralmente o pessoal fica pensando assim.
É verdade. E aí, assim, o ranking individual que a gente tinha preparado antes, o meu ficou LeBron e Davis em primeiro, Kawhi e George em segundo, Harden e Westbrook em terceiro, Walker e Tatum em quarto, Curry e Russell em quinto, Conley e Mitchell em sexto, Butler e Dragic em sétimo, Doncic, Porzingis em oitavo, Embiid e Horford em nono, Lonzo e Zion em décimo. E o ranking do Rock ficou Kawhi e Paul George em primeiro, Conley e Mitchell em segundo, numa aposta ousada aí de Rafael Rock, LeBron e Davis em terceiro, Harden e Westbrook em quarto, Lonzo e Zion em quinto, Curry e Russell em sexto, Walker e Tatum em sétimo, Doncic, Porzingis em oitavo, Embiid e Horford em nono, Butler e Dragic em décimo. Enfim, eu não sei nem por onde começar,
Eu vou embora.
Rafael Roque,
Tchau.
mas a minha sugestão é a seguinte: a gente montar aqui o nosso ranking atual, e aí a gente pode até montar ele na ordem mesmo do melhor para o pior, para não ficar muito confuso, dizendo quais a gente achou que foram as melhores duplas, né? que realmente aconteceram na temporada. E lembrando mais uma vez que só entram essas duplas que foram formadas para a temporada 2019-2020. Então, por exemplo, Jokic e Murray, que arrebentaram aí no playoff, poderia ser uma dupla claramente para estar ali num top 3, mas não vai entrar nesse ranking porque é uma dupla que já existia. Então a gente vai pegar esse ranking maluco que a gente citou agora e a gente vai refazer para saber a dupla do Miami vai para onde. A dupla do Miami é Butler e Dragic? Provavelmente não, né? Então, passa a ser Butler e Adebayo. Então, mas enfim, vamos com calma, Rafael Roque. Eu queria primeiro te perguntar uma coisa. Temos uma unanimidade de que a melhor dupla da temporada é LeBron e Anthony Davis?
Ah, sim.
Né?
Sim, temos. Porque, então, é isso. A gente vai, na verdade, vai listando e vai dizendo o que a gente achava na época e o que se confirmou, não.
É isso. Então,
a nossa preocupação passava muito por como ia ser a temporada do LeBron e como a gente tinha preocupação com relação à formação do elenco do Lakers, como o LeBron ia responder ao elenco, se o elenco não respondesse. A nossa preocupação era muito nessa linha. E, obviamente, até quando ele poderia segurar esse nível altíssimo e quando vai ser a temporada de começar a esboçar um declínio do LeBron, se seria essa ou não. O único questionamento a essa dupla era maior. O maior questionamento era esse. E nada disso aconteceu. Então, com o potencial dos dois, obviamente, deu no que deu, todo mundo já sabe.
Não teve nem o declínio físico e nem aquele famoso piti de janeiro, né, do LeBron. Quando vira ali janeiro, que ele começa a ver que o time tá perdendo, ele começa a pedir para contratar armador e não sei o que e tal, mas deu tudo certo, né, pro Lakers, apesar, claro, da pausa longa, né, da pandemia. Mas, de fato, assim, foi a dupla que sobrou, né? A dupla campeã, a dupla que jogou muito bem, fez um ótimo playoff. Então, não tem nenhuma dúvida que é a melhor dupla da temporada. E como a gente previa que era uma dupla de muito talento mesmo, todo mundo já sabia disso. A dupla número 1 do ranking, do nosso ranking refeito, é LeBron James e Anthony Davis.
Então, parêntese rapidinho.
Faz.
Sem nenhum demérito. Não é asterisco, não é demérito, não é desmerecer, blá 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 blá. A gente não sabe o impacto que uma temporada direto teria no LeBron, né?
Uhum.
A gente não sabe. Assim, ele parece estar, enfim, o mesmo, voando e tudo mais, mas ele teve um período, uma pausa, ele ficou, obviamente ele é um monstro, ele ficou treinando e tal, ele teve uma pausa, que isso, né, dá um descanso. A gente não sabe como seria. Eu estou querendo dizer isso, que a nossa preocupação não era infundada, né? Você teve um aspecto diferente da temporada, que ele, obviamente, enfim, se aproveitou muito bem e soube explorar isso muito bem, como ele sabe explorar tudo na carreira dele, né? Ele vai vendo os pontos fracos e fortes e vai identificando. Ele é muito inteligente nesse sentido.
E só sobre essa questão aí da idade e da questão física do LeBron e do asterisco, que a gente falou disso aí nos últimos episódios, eu vou só adiantar aqui a mensagem do Telegram do Regis Fontes. O Regis, ele fala que esse argumento da idade, né, que o Jordan tinha 35 anos no último título do Chicago Bulls, então que o argumento da idade do LeBron, que tem 35 anos e que incrível e tal, não deveria pesar tanto na comparação Jordan-LeBron, porque o Jordan também tinha 35 quando conquistou o último título dele pelo Chicago Bulls e até carregava mais o time do que o LeBron tem que carregar, talvez porque o LeBron tenha a companhia ali do Anthony Davis, que é um super astro, mas o Jordan também tinha do Pippen. Enfim, o Regis faz esse apontamento aí que eu acho que é relevante também de lembrar que o Jordan, assim como o LeBron, também tinha 35 anos quando foi campeão pela última vez. A gente não sabe se vai ser a última vez do LeBron. O LeBron ainda tem aí uma carreira pela frente, né? A gente sabe-se lá quando é que o LeBron vai terminar. Mas, Roque, o seu número 2, a sua dupla número 2, já é a dupla do Miami? Como é que tá o seu ranking atual?
É a dupla do Miami. Enfim, tem duas considerações aí, né? Uma que a gente realmente não vislumbrou a ascensão enorme do Adebayo, né? Enfim, não visualizou isso. Mas de qualquer forma, a gente falou muito desse encaixe dos dois ali, né? Do Butler e do Dragic. E que acabou funcionando muito bem. Né, uma engrenagem super, super bem montada ali, que a gente falava até que esse era um dos grandes pontos fortes, né, no início dos playoffs, e como eles estavam, né, com a produção muito parecida, e aí depois nas finais, enfim, o Dragic não, né, se lesiona e tudo mais, mas a nossa preocupação era a minha, eu citei isso naquele episódio, da personalidade do Jimmy Butler, né? Diante do que ele vinha já das duas últimas passagens dele, né? Que Philadelphia e Minnesota. Mas ele não, né? Ele abraçou totalmente o projeto e, enfim, deu no que deu, chegou na final da NBA. E, enfim, e disputou ali até o final, mas realmente não deu.
Ele usou a personalidade dele a favor dessa vez, né? Nesses projetos anteriores, até no do Chicago, né? Antes, que ele também tinha sido meio conturbado. Ele tinha atrapalhado mais do que ajudado em relação ao vestiário. Dessa vez ele abraçou a cultura do Miami ali e funcionou muito bem. E é claro que assim, se você for pegar uma dupla principal do time, seria Butler e Adebayo e não o Butler e Dragic. Mas é um time que também não é um time de dupla, né? O Miami não é Butler e Adebayo. O Miami é o coletivo, é o time todo, é o elenco, é o Spoelstra. Então a gente usou essa dupla porque tinha a chegada do Butler ali, tinha essa novidade. Mas vale ressaltar que é um time coletivo. Assim como eu vou colocar aqui agora em terceiro lugar, Rock, a gente pode fazendo como a gente fez aquele. Eu boto o terceiro, você bota o quarto, eu boto o quinto, você bota o sexto, e assim a gente vai montando o nosso ranking. Em terceiro eu também vou incluir uma dupla que não é um time de dupla, que é o Boston Celtics, que é o Kemba Walker e o Jason Tatum, que era essa nossa dupla ali no início da temporada, por causa da chegada do Kemba Walker, mas o Boston também não é Walker e Tatum, né? O Boston é o Jaylen Brown, enfim, Gordon Hayward voltou e ajudou, então é um time que vai muito além disso e joga muito no coletivo. Nesse sentido, acho um time muito parecido com o Miami Heat, mas eu fecharia aí o meu pódio com Walker e Tatum. Você concorda ou você vai botar uma outra aí?
Não, então, o Kemba e o Tatum pra mim tá em quarto.
Então inverte aí, quem é agora o seu próximo?
Então, o meu próximo seria o Doncic com o Porzingis.
Boa.
Explico. A gente tinha muita dúvida com relação a como o Porzingis sairia, né? Que ele vinha de um período longo de lesão, né? Muito tempo sem jogar antes da temporada começar. E assim, ele foi atormentado por lesões na temporada, né? Mas quando ele esteve em quadra, ele inclusive saiu, né, enfim, na série de playoff contra o Clippers, mas assim, quando ele esteve em quadra, o time do Dallas era um dínamo impressionante, né? O time do Dallas é a melhor essência ofensiva da NBA, um time melhor ataque, enfim, disparado, assim, um ataque arquitetado pelo Carlisle e pelo Stephen Silas, que agora vai virar técnico de Houston, né? E vai ganhar sua primeira chance. Então, assim, eu acho que diante do cenário todo, e o Dallas era um time que você tinha uma esperança, né, de subir, era um time que estava meio em reconstrução, né? E o time já chegou forte, né? Chegou forte nos playoffs. Aí o Porzingis se machuca, aí realmente o negócio se complica. Mas eu acho que essa dupla fez mais impacto, talvez por essa questão que você falou do time do Boston ser mais um coletivo, né? E não tanto Kemba e Tatum. Para mim, deu mais impacto do que o Kemba e Tatum, entendeu?
Entendi.
Do Doncic e o Porzingis.
Entendi. Doncic e Porzingis estavam um pouco mais para baixo aí na minha lista. Então agora para a quinta posição eu vou puxar aqui o que teria sido o meu quarto colocado, que é James Harden e Russell Westbrook. E aí explico também. Que é o seguinte, eu acho que eu tinha muita dúvida sobre essa dupla, sobre esse encaixe, sobre como seria o time do Houston. E no fim das contas, é claro, o Houston não chegou à final, enfim, não disputou título. Mas acho que tem uma ressalva importante, que é o que aconteceu com o Westbrook no início do playoff, né? Antes ele pegou Covid, demorou para voltar e se recondicionar. E teve a lesão dele, e quando ele voltou da lesão não era o mesmo jogador. E eu acho que enquanto ele esteve saudável, antes da paralisação, a dupla para mim funcionou muito bem. O Westbrook jogando muito basquete e se aproveitando muito, principalmente depois que o Houston adota o small ball total, né? A formação muito mais baixa sem pivô, a quadra espaçou muito mais e o Westbrook aproveitou isso muito bem. Então essa ressalva que eu tinha em relação à dupla, ela se desfez nesse aspecto. Depois, mais pra frente no playoff, acabou não acontecendo. Mas se você for pensar também, o Houston acabou caindo para o campeão. Então também não é vergonha nenhuma, o Houston não passou vexame no playoff. Então por isso eu coloco aí em quinto lugar o James Harden e o Russell Westbrook. E aí jogo para você.
É, ele está um em quinto na minha lista. É, exatamente, acabou caindo onde você colocou por causa da vaga que abriu. Talvez o meu tenha sido um pouco de mágoa, né? Assim, de torcedor. Mas assim, cara, sei lá. Eu acho que aquele período ali entra que depois que o Capela foi trocado, né? Que chegou o Covington e aí que aí que é isso que você falou do small ball. Realmente aquele Westbrook ali foi inacreditável, né? Um fenômeno, assim, jogando demais. O fevereiro dele foi, assim, espetacular. E aí, depois, realmente, tudo isso, eu acho que o time perdeu meio fio, assim. Perdeu o ritmo. E aí, eu acho que também influenciou muita coisa. Tipo, o D'Antoni tá sem contrato. E aí, acho que ele já... Na minha cabeça, aí é uma avaliação minha. Assim, não tem informação. Mas, assim, ele já meio que... Já tinha decidido sair, entendeu? E porque não se sentiu prestigiado, isso era o último ano de contrato, enfim. Acho que aí degringolou tudo, o time perdeu para o campeão, mas foram atuações muito estranhas, muito ruins ali no final da série com o Lakers. Deixou um gosto meio amargo aí que eles vão ter que pegar a próxima temporada para tentar reverter isso e, né, enfim. E agora com técnico novo e tudo mais. Eu falo sexto agora, é isso?
Fala o seu sexto. A gente fecha o nosso top 5 conjunto aqui então, com o LeBron e Anthony Davis em primeiro, o Butler e o Dragic, que acabou virando o Butler Adebayo em segundo, o Walker e Tatum em terceiro, Doncic Porzingis em quarto, Harden Westbrook em quinto. E aí, qual é o seu sexto?
Então, o sexto, o que acontece? É quando você vira essa página, você já começa a olhar para a lista, já começa a ter uns troços meio, né? Enfim. E aí, por isso, na minha lista aparece aí Kawhi Paul George.
É, na minha também. Na minha, só para fazer essa ressalva, seria o meu quinto, né? Porque eu não coloquei Doncic
Sim.
Porzingis no meu top 5. Então, essa seria a minha quinta posição. Diga lá.
Então, cara, porque assim, dentro do load management lá, e enfim, antes e tudo mais, e depois até, enfim, nos playoffs, a dupla tava indo, né? Acho que mais ou menos como aconteceu com o Harden Westbrook, assim, o final foi muito melancólico, né? Aquela série contra Denver ali, enfim, as atuações do Paul George, assim, troço de maluco. Então, de ruim, né? Então, assim, eu acho que ele deixou um gosto amargo na saída. Mas diante do que a gente tem na lista aí, eu acho que assim, eles fizeram. Talvez não tenha ido aquela espetacularidade que a gente esperava, mas no início até que foi, né? Depois do playoff, o troço degringolou total. Mas então acho que fica aí.
É, eu penso bem parecido com isso. É claro que é uma dupla que decepcionou, até porque a gente previa, né, pelo menos uma final do Oeste ali contra o Lakers, e isso acabou não acontecendo. E é uma dupla que ficou longe do potencial que ela poderia alcançar. Mas eu até acho que o time do Clippers ficou mais longe desse potencial do que a dupla propriamente dita. O Paul George teve até questões de saúde mental no início da bolha, enfim, decepcionou. Mas o Kawhi jogou muito bem, o Kawhi fez um primeiro round excelente, assim, até melhor do que o da temporada passada, né? Ele começa o playoff melhor do que na temporada dele de Toronto. Depois ele, na série contra o Denver, é claro que ele também caiu junto com o time, oscilou, mas eu acho que a dupla é uma decepção por não ter chegado onde prometia chegar. Mas não acho que foi uma vergonha também a dupla. O Clippers como time, sei lá, o Montrezl Harrell sumiu, teve as questões dele também fora da bolha, o banco não ajudou muito, os arremessadores não estavam muito bem. Então teve todas essas questões aí envolvendo o Doc Rivers, que o Clippers acabou sendo uma decepção e nunca conseguiu engrenar. Mas a dupla eu acho que também não é para cair lá para nona posição, décima posição. Então por isso eu coloquei em quinto e no nosso ranking aqui, então conjunto, ela fica em sexto. E aí eu vou falar aqui a minha sexta dupla. Minha sexta dupla é Mike Conley e Donovan Mitchell.
Vai entrar em sétimo, né, no caso, da nossa lista.
Para entrar, a minha sexta dupla para entrar em sétimo, perfeito. Obrigado pela correção, porque eu sou péssimo nos números.
Não.
Então é isso, em sétimo no nosso ranking, em sexto no meu ranking, Mike Conley e Donovan Mitchell, que não chegou a ser exatamente uma dupla, se você for pensar a dupla do Jazz, é mais o Mitchell com o Gobert, né? E o Conley começa muito mal a temporada, né? A gente tinha uma expectativa muito alta, você botou até em segundo, né, no seu ranking lá antes da temporada, e eu também tinha uma expectativa grande com essa dupla, mas essa dupla teve o Mitchell brilhando intensamente a temporada inteira e no playoff também, né? A série que o Utah perde para o Denver Nuggets, o Donovan Mitchell arrebenta nessa série, faz atuações memoráveis. Então, como dupla, talvez ela não funcione muito bem, mas pelo que o Utah Jazz conseguiu atingir, e aí só perdeu aquela série lá já na bacia das almas, eu acho que tá de bom tamanho aí ainda entrar no que para mim é a parte que presta do ranking, porque daqui para frente é a ladeira abaixo, hein, Rafael Roque? Então não sei qual é a próxima que você vai incluir aí.
A gente pode até acabar aí, vamos acabar o episódio, já tá um bom tempo. Não é... Então, Edu, só para justificar o meu que eu pus lá em segundo, né? Eu falei, eu estava muito curioso e muito com a expectativa muito alta para esse trabalho dos dois ali na armação. Né? A possibilidade de tirar um pouquinho a bola da mão do Mitchell para que ele pudesse ter situações de mais qualidade, né? E com um cara mais experiente para distribuir o jogo e que tem arremesso próprio e tal, isso me criou uma expectativa muito grande. Não, o Conley realmente começou muito mal a temporada, depois ele melhorou. Não conseguiu assim, né, fazer essa duplinha mesmo ali que eu imaginava. Mas isso tudo que você falou muito bem. Acho que eles conseguiram. Foram bem, o time foi bem no total. Né? Agora, enfim, o oitavo, cara, agora é igual sorteio da Xuxa, né? Joga pro alto e pega o que pegar, tá bom.
Só lembrando, sobraram aqui pra nossa reta final, pra nossa xepa do ranking, D'Angelo Russell e Stephen Curry, Joel Embiid e Al Horford, Lonzo Ball e Zion Williamson. Então, qual é o seu oitavo aí?
O meu oitavo é Lonzo e Zion.
O meu também.
Lonzo e Zion porque eu acho que foi mais um problema de sequência. Não, quer dizer, não dá pra cravar que deu certo, não deu certo e tudo mais. O Zion, né... Havia uma expectativa, ele, enfim, lesão e depois na bolha também. Não conseguiu, né, fazer uma temporada limpa, legal e tal. Então a gente não conseguiu ter muito essa ideia. Né? Agora vamos com um treinador novo, né, o Stefan Gandhi. Vamos ver como é que isso funciona. Eu acho que tem potencial demais, assim. Mas não deu para ver nessa temporada nada, assim, não deu para ver ainda o potencial total da coisa.
Essa dupla, inclusive, ela se encaixa naquilo que você falou do videogame, do armador com o pivô, né? Sim. Do armador com cara de garrafão. Porque Sim. Se você for falar em dupla, você pode botar aí o Brandon Ingram, que foi premiado ao fim da temporada, muito bem. O Jrue Holiday, que pode sair, né? Não quero falar de free agency ainda, Rafael Rock.
Bombou essa notícia neste momento.
Pode pintar o Jrue Holiday aí, tá no mercado o Jrue Holiday. Mas eu acho que Lonzo e Zion, é o que você falou, a lesão do Zion atrapalhou tudo, né? E o cara acabou ficando muito tempo fora. E aí eu vou falar.
Eu não vou conseguir não falar, um minuto. Porque até fui eu que tuitei isso, eu tuitei isso no perfil. Não tem como. Assim, eu acho que o Pelicans vai conseguir um retorno muito melhor pelo Jrue Holiday do que o que eu tô falando. Você consegue imaginar o Lakers com o Jrue Holiday no lugar do Rondo?
Realmente.
Apesar do playoff do Rondo, com o Jrue Holiday no lugar do Rondo, amigo. O Lakers com esse... Mas o Lakers eu acho que não tem as peças para fazer uma troca que convença o Pelicans. Mas, enfim. Até porque tem a mágoa do Anthony Davis, né? Enfim,
é verdade. Ainda tem isso.
Mas vamos lá, voltando.
Então ficamos aí em oitavo com Lonzo e Zion, e eu vou colocar aqui em nono lugar Embiid e Horford, que também é uma dupla que praticamente, né, não existe porque ela joga junto pouco, né? Eles até começaram muitos jogos titulares, mas se revezam muito. A dupla do Philadelphia, obviamente, é Embiid e Ben Simmons, mas o Simmons também se machucou, então teve essa questão no playoff que acabou prejudicando muito o Philadelphia. E mais que isso, o encaixe definitivamente não funcionou entre Embiid e Horford, por isso que eles jogaram tão pouco juntos. Havia essa expectativa de como seria o encaixe, como você falou aqui no início do episódio, e não rolou, não deu certo. Assim, a ida do Horford para o Philadelphia é um projeto fracassado. Pode ser que dê certo no futuro, sei lá, mas Mas o Philadelphia já tá falando muito aí em remodelar o elenco outra vez, porque não funcionou e no geral acho que ficou muito abaixo. Então por isso foi o meu nono colocado.
E jogaram um pouco porque não deu certo, e eu acho que prejudicou até, por exemplo, o Tobias Harris, assim, tipo, respingou em todo mundo. O Hofford realmente, enfim, não rolou. Eu acredito que ele vai ser até trocado nessa off-season, até porque o Philadelphia contratou o maior trocador da história da NBA. Né? O Daryl Morey, que era general manager do Houston, pediu demissão e 13 dias depois acertou com. Pediu demissão dizendo que ia ficar com a família. Aí,
Isso.
13 dias depois assinou como presidente de operações do Philadelphia.
A caneta nervosa.
Ele é um cara frenético. Duvido que esse elenco do Philadelphia ficará assim, ainda mais com esse, já sabendo que o Horford não encaixou, enfim. Tobias Harris também com um contrato gigante. Talvez sem o Hofford ganhe uma chance para ver se encaixa ali de novo, mas enfim, acho que vai ter mudança nessa área aí.
Então vamos para a décima última e inexistente dupla do nosso ranking, Rafael Roque, que é Stephen Curry e D'Angelo Russell. Essa dupla ela existiu por quatro partidas, né, no comecinho da temporada, quando eles chegaram a jogar juntos, mas depois, enfim, a lesão do Curry. O Curry voltou depois em março, eles jogaram mais um jogo, né, na volta do Curry, eles jogaram mais uma partida juntos. Mas é uma dupla que não existiu. O Russell nem tá mais no Golden State, enfim. Então é a dupla que a gente já sabia que ela teria um encaixe complicado, porque são dois armadores, né, basicamente, que provavelmente se revezariam em quadra também, como a gente falou agora sobre Embiid e Horford, também provavelmente aconteceria isso com Curry e Russell, mas não deu nem para ter o gostinho de se poderia ter algum encaixe, porque o Golden State não existiu nessa temporada e o Curry se machucou e o Russell foi trocado. Enfim, no fim das contas, essa dupla aí de fato é a dupla inexistente, Rafael Roque.
Essa aí deu tudo errado. Essa aí
Tudo
foi
errado.
o famoso deu tudo errado. E agora vamos ver como o Golden State volta, né? Tem a escolha aí, a escolha 2 do draft e o Andrew Wiggins aí para jogo, né?
É isso.
Vamos ver como é que o Golden State. E a gente espera com o Klay Thompson de volta, né? E a dupla
É,
vai voltar
claro.
a ser Curry e Klay Thompson.
Então, aí a gente pode também botar, claro que não é uma dupla nova, né? É a reedição da dupla de sempre do Golden State, mas a gente pode falar disso para a próxima temporada. Então, recapitulando aqui como é que ficou o nosso ranking redesenhado daquele ranking que a gente gravou no episódio no ano passado. Primeiro, LeBron e Davis. Segundo, Butler e Dragic. Terceiro, Walker e Tatum. Quarto, Doncic e Porzingis. Quinto, Harden e Westbrook. Sexto, Kawhi e Paul George. Sétimo, Conley e Mitchell. Oitavo, Lonzo e Zion. Nono, Embiid e Horford. Décimo, Curry e Russell. E aí, Rock, me parece muito claro que algumas outras duplas foram até melhor e poderiam estar nesse ranking se a gente tivesse contado duplas que já tinham sido formadas antes. Acho que talvez o grande exemplo aí de grande dupla, além de LeBron e Anthony Davis, pode ter sido Nikola Jokic e Jamal Murray. Eu acho que pegaria um top 3 aí nesse ranking, Rock.
Sem dúvida, ainda mais com o crescimento do Murray no final, aí na reta final, o playoff do Murray foi uma coisa espetacular. Com certeza pegaria, assim, pegaria. Eu acho que o top 3 da temporada, independente de qualquer coisa, é LeBron, Anthony Davis, Butler e Adebayo e Murray e Jokic.
Prontos,
Independente
concordo.
de qualquer coisa.
É,
Agora,
fechamos nessa.
parênteses rápido. Eu adoro parênteses.
Vamos fazer a vinheta parênteses.
Parênteses, ouvindo o episódio, sensacional. Adoro contar a derrota. A gente falando que a gente tinha escolhido essas 10 duplas, mesmo entre as novas, tinham outras duplas novas também. Mas que a gente tinha que limitar, porque senão o episódio ia ficar gigante. Né? E aí, eu dei um exemplo de uma dupla que, obviamente, eu não ia botar, porque não vai lugar nenhum. Né? Qual? Chris Paul e Danilo Gallinari, que eu hoje colocaria nesse top 10 aí.
Sem dúvida.
E provavelmente no top 5, amigo, porque o Chris Paul teve uma temporada muito boa, o Gallinari super constante, sim, Enfim, e eu citei isso quando eu ouvi isso no episódio, eu comecei a gargalhar aqui na minha casa, porque eu estava com vontade de colocar essa dupla. Eu já não me lembrava de toda a lista, porque é muito tempo. Então, quando pensei assim, de forma aberta nas duplas novas, eu falei, pô, o Chris Paul e o Gallinari é uma boa dupla. E eu fui ouvindo o episódio, a dupla que eu excluí, porque eu achei que não ia dar em nada. Eu achei que o Chris Paul não ia nem estar em Oklahoma.
É isso, a gente tinha certeza que o Oklahoma não ia lugar nenhum, porque era uma reconstrução, e a gente tinha quase certeza de que o Chris Paul não ia ficar, que ele ia ser trocado também. Então, não foi o que aconteceu. O
E
Oklahoma
que
fez
não
uma
ia em lugar nenhum
temporada,
porque eles
né?
seriam trocados. Eu achei,
Isso,
inclusive, que podia trocar
exatamente.
eles se tiver nada, de recomeçar tudo.
Ah,
Cheio de
mas
escolha e tal.
foi uma temporada bastante digna do Oklahoma. Agora, esse episódio também serviu, a gente até falou sobre isso aqui na véspera da gravação, para a gente pensar sobre essa questão da era das duplas, né? Porque esse episódio foi motivado justamente por uma tendência da NBA que vinha na era dos super times, de montar ali o Super Golden State e tal, mudando para uma era, em vez de trios, com grandes duplas. E eu acho que essa pandemia, a pausa da pandemia e essa temporada meio louca do jeito que foi, ela deu uma freada nessa história da era das duplas, porque a gente não teve grandes duplas em grande quantidade funcionando tão bem nessa temporada. Por causa de lesão, enfim, por causa de encaixe, vários motivos que a gente citou aqui. Mas para a próxima temporada, a gente tem que lembrar que a gente vai ter essa que você já citou, os Splash Brothers de volta, Stephen Curry e Klay Thompson como a grande dupla do Golden State. A gente vai ter Kyrie Irving e Kevin Durant, que não jogaram, né? O Kyrie jogou um pouco, mas o Kevin Durant nem jogou essa última temporada, e é uma dupla que chega fortíssima do Brooklyn Nets. Além de LeBron e Anthony Davis, Kawhi Paul George, Harden Westbrook, enfim, se esses times todos se mantiverem, eu ia falar isso, se esses times todos se mantiverem, a gente talvez tenha e Jokic e Murray, Doncic, Porzingis, Lillard e McCollum, várias duplas que a gente citou aqui que foram formadas para a última temporada ou não, que foram já formadas antes. Então acho que ainda tá valendo essa expectativa aí pela era das duplas, né, Rock? Acho que a gente pode ter na próxima temporada, tomara que ninguém se machuque, mas pode ter essa era aí com grandes duplas na próxima temporada.
Sim. A gente vai ter, mas acho que sim. Por essas que você citou sumindo, que, né, que vão ressurgir, né? Umas vão surgir, outras
É.
ressurgir. Mas é interessante ver também esse movimento de sucesso de times bem coletivos, né?
Isso.
É legal também. Toronto, você ter o Miami,
Boston.
Boston mesmo, né?
Ah.
De alguma forma, você pode até botar o Milwaukee nessa conta,
É.
você tem uma super ultra alfa estrela, mas o resto é uma coisa coletiva, não chega a ter uma dupla.
É aquele debate que a gente já
Então,
teve sobre o
e o
Chris Middleton,
Middleton
né? Se o Middleton é uma super estrela ou não, e a gente acha que não, né? Que é um grande jogador, um all-star, mas não chega a ser um super astro.
Mas é legal esses projetos mais coletivos também terem sucesso, né? Você ter essa possibilidade. E a temporada que vai começar muito em breve, né? No momento que gravamos ainda não está definido, mas ou 22 de dezembro ou 18 de janeiro. São as duas opções com as quais o pessoal trabalha.
Verdade.
Vamos ver.
Rafael Roque, podemos encerrar com uma passada aqui rápida no Telegram para registrar nossos queridos ouvintezinhos do coração?
Vamos.
Então vamos
Foi até mais
nessa.
light do que eu imaginava. Eu achei que ia passar mais vergonha nesse episódio.
Não, foi tranquilo, a gente sobreviveu a esse episódio, pelo menos até agora. Vamos ver se o Telegram prega alguma peça aqui, porque esse povo também é meio complicado, mas vamos lá. O Matias Erbino mandou um texto sobre um assunto que a gente falou nos últimos episódios, que foi a história do asterisco do título do Los Angeles Lakers. A gente falou aqui no episódio, há dois episódios, né? Falou que não tem asterisco e tal. Ele diz que o maior asterisco do título do Lakers é a ausência do Golden State na temporada, que o Golden State, com seu potencial completo, poderia ser um favorito ao título. De fato, poderia, mas o Lakers não tem nada a ver com isso, né? Enfim,
Mas
lesões fazem
teve um
parte,
asterisco, né?
né? É, pois é, fazem
Tipo, lesão
parte do
acontece.
jogo. Exatamente. O asterisco que a gente falava era por causa da pandemia se teria um asterisco ali. O Daniel Herrera, ele fala também sobre o Golden State, porque no ranking dos maiores campeões do século, a gente falou que o Golden State do Durant era imbatível, e ele lembra, bem lembrado, daquele Houston que quase ganhou e que teve a lesão do Chris Paul, enfim, estava ganhando a série por 3-2, aí o Chris Paul se machucou. Então é verdade
Por uma
também.
coxa.
Por uma coxa, de fato, quase que aquele Houston ganhou do Golden State, e eu imagino que teria vencido, né, se não fosse a lesão do Chris Paul. O Valdo Pereira, ele mandou um áudio falando que ele quer o dois pontos 3 vezes por semana, Rafael Roque. Você é obrigado a tocar aqui uma vinheta para ele.
Calma!
Vinheta calma pro Valdo Pereira. E ele pergunta se o LeBron vai jogar com o filho dele ainda na NBA. A gente também falou sobre isso aqui, né? Quando é que o LeBron vai parar? O filho do LeBron nos próximos anos aí, ele deve pintar na NBA. Então, é possível mesmo que tenha essa.
É possível que ele espere para, é possível que ele espere para jogar, tipo, nem que seja
É.
um pedaço de temporada e pare.
Contrato mínimo de veterano pro LeBron para esperar o filho entrar.
Olha.
É, o Kaique Marcelo manda um áudio perguntando o que falta pro San Antonio Spurs voltar a brigar lá nas cabeças. E aí, enfim, a gente vai falar sobre isso em relação à free agency daqui, sei lá, daqui a uma semana, daqui a duas. Quando o Rock conseguir me convencer que vale a pena a gente fazer um episódio sobre free agency, ele tá quase me convencendo.
Deixa
Mas
borbulhar
o.
mais
É.
aí de. Deixa borbulhar mais de historinha.
Mas o San Antonio também vai passar por isso, né? É uma reconstrução de elenco também, de certa forma, né? Para brigar por título de novo, vai precisar se fortalecer mais. O Ricardo Santiago manda um áudio perguntando qual seria a nossa seleção americana nas Olimpíadas, se tivesse todo mundo disponível. E ele mesmo fala que ele pode merecer uma vinheta calma por essa pergunta. Então, eu vou tocar 2 vezes para ele a vinheta calma.
Calma!
Duas vinhetas calma.
Calma!
Porque, primeiro, a gente não sabe nem se vai ter Olimpíada, né? Porque a Europa tá entrando aí numa segunda onda fortíssima. A Olimpíada não é na Europa, claro, é no Japão, mas a gente não sabe como é que vai ser a situação da
O Japão
pandemia.
é bem rígido com relação a essa coisa
Exatamente.
de entrar gente.
Exatamente. A gente tem que esperar para ver como é que vai ficar essa situação. A Europa tá numa situação drástica de novo em relação à pandemia. E a gente não sabe também se a temporada da NBA, não digo nem atropelar as Olimpíadas, mas se os jogadores vão, né? Como a temporada, se ela começa em janeiro, por exemplo, ela tem que esticar mais um pouco, os
Não,
jogadores podem
então,
optar por não jogar.
esse é o problema, na verdade. Esse é um dos problemas. Além de, se a temporada começar mais tarde, além de ficar menos dinheiro para dividir, e você ter que guardar mais dinheiro para um. Tipo um. Eles têm tipo um fundo lá de. Tipo um seguro, né? Você tem que botar mais dinheiro lá e gera menos dinheiro, porque você vai ter menos jogos. Então, porque a temporada maior seria de 72, a menor de 60. Começando em janeiro. Então tem menos jogos e tal, tudo mais que seja sem torcida. Além disso tudo, e os jogadores da NBA recebem por jogo. Então, menos jogos, menos salário. Além disso, menos dinheiro para distribuir, então tudo, enfim, o cap cairia, tudo, enfim, um efeito cascata. Fora isso tudo, tem essa questão: se começar em janeiro, ela se estenderia até agosto.
E aí atropela.
Então pegaria a Olimpíada. Então os jogadores da NBA não poderiam, quem estiver na final, por exemplo, não poderia jogar a Olimpíada. Então, também é um fator que está sendo levado em consideração. Se começar em dezembro, acaba tipo nas vésperas da Olimpíada, afinal.
Sim.
Mas acaba.
Então, Ricardo, vamos já considerar aí a famosa seleção da D-League ou seleção universitária aí para a Olimpíada de Tóquio. É, e aí, Roque, chegaram as sugestões, né? Porque os 2 últimos episódios a gente fez sugestões de ouvintes, então o povo tá sugerindo tema. Então, o Bruno Marinho sugere que a gente faça aqui um episódio sobre camisas da NBA, quais são as mais bonitas. Tem várias camisas maneiras sendo lançadas aí para essa próxima temporada, né? De, principalmente a edição City Edition, né? Que os times homenageiam as cidades, tem umas bem legais. O Thiago Garcia sugere que a gente faça um histórico das escolhas número 1 de draft que não deram certo. De repente a gente pode fazer algo parecido com isso ali mais perto do draft. É, o Lucas Nicoletti sugere um episódio com o top 5 dos times que não foram campeões na última década, já que a gente fez um dos campeões, ou nos últimos 20 anos, enfim. Ele fala que pode até ser um recorte mais curto. E essa pesquisa aí, Roque, você faz a pesquisa e me manda, tá? Eu só opino, que é bem
Essa aí,
tranquilo.
viu? Quando tem essa aí, não, essa aí é um abraço. Porra. Tem
O
filho,
Eduardo.
gente, pelo amor de Deus.
O Eduardo Mendonça sugere também que a gente faça um top 5 dos MVP de finais do século, para avaliar aí quais foram os melhores MVP de finais, que é um exercício interessante também. E o Pedro Belize quer que a gente fale de free agency, Rock. Não é só você que quer falar de free agency. Então, acho que em algum momento aí esse tema vai chegar. E não sei se já vai ser semana que vem, se já tiver esquentado. A gente também tinha prometido fazer aquele episódio sobre os técnicos, né? Sobre avaliação dessas trocas de técnico da NBA. Então, não vai faltar tema aí nas próximas semanas. A gente
Vai
faz
faltar
sorteio.
tempo, porque a
Vai
temporada vai
faltar tempo.
começar, então vai faltar tempo.
É verdade, daqui a pouco
Essa do
vem aí a
draft, essa
temporada.
do draft é pior. Eu faço um episódio de 3 segundos. Anthony Bennett.
Anthony Bennett, número 1, é brincadeira, hein? Mas olha, tem concorrência, hein? Tem concorrência aí
Não,
para
tô
ele.
brincando, tô brincando.
Tem concorrência para ele. Esse exercício é muito bom. Como a gente falou, eu não acompanho o basquete universitário, então não tem como ficar aqui dando opinião sobre as escolhas do draft, como é que vai ser, mas eu adoro revisitar draft. Eu acho um exercício muito divertido de fazer e ver quem pegou quem antes, como é que foi. É muita lambança, né? Mas.
Aquela coisa da, é coisa do rancor, né?
É
Da
isso.
mágoa.
É isso. E de você também fazer aquela avaliação no futuro, né? Porque fazer essa avaliação no futuro é mole, né? Dura você estar tá lá na salinha verde, lá, tendo que escolher o cara ali na hora e fazer a aposta certa, né? Ficar cornetando depois é mole, Rock. Então vamos nessa que eu gosto do que é fácil.
Exatamente, né? Exatamente. O engenheiro de obra feita tá cheio, meu amigo.
Perfeito. Por falar em obra, Rafael Roque, vou voltar
Ó.
aqui para ouvir a serra aqui que está serrando alumínio aqui na varanda aqui do prédio aqui ao lado, até que eles se comportaram durante o episódio, então foi tranquilo, mas a obra segue por aqui e a gente volta na quinta-feira que vem, combinado?
Beleza, combinadíssimo. Um abraço aí para você, abraço pra galera.
Um abraço e até mais.